Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Esse é o fundamento da fé cristã que estamos vendo. Estamos encerrando o terceiro volume, graças ao Senhor. E vamos falar um pouco a respeito do significado de servir ao Senhor. E um dos significados de servir o Senhor é servi-lo como escravo. Amém? Então é um assunto, se a gente for ver, é um pouco rejeitado pela sociedade. Nós mesmos, na criação, com nossos pais, já crescemos ouvindo e falando: ah, não sou seu escravo, não é verdade? Crescemos isso, falando e ouvindo: ah, eu fazer algo com essa pessoa, não sou escravo dela, não vou fazer, não é assim? Essa é a realidade. Mas de acordo com o próprio dicionário, escravo é aquele privado de liberdade que está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Vocês não lembram de um versículo? Quando o Senhor fala em 1 Pedro 2:9, esse povo é propriedade exclusiva de Deus.
Amém.
Escravo, irmãos. Senhor Jesus. Não só nós fomos criados assim. E nos dias de hoje? O mundo em que vivemos? Qual que é a ideia do mundo? O que as pessoas pensam? Quando fala que dela ser privada da sua liberdade, ou de pertencer a alguém. Senhor Jesus, ou ser propriedade de alguém. Então, o que o mundo vê a esse respeito? Não aceita. No mundo, cada um quer ter a sua liberdade. Não é verdade? Ó Senhor Jesus, mas essa questão de escravo, ela, ainda que as pessoas não gostem, ainda que não gostemos, isso acontece desde os tempos remotos com respeito às relações de trabalho. Mas aqui, nessa manhã, queremos falar de algo espiritual e não de algo na relação humana no nosso dia a dia. Senhor Jesus, o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus fala a respeito disso? Senhor Jesus, as pessoas no mundo, geralmente você ouve falar assim: eu virar crente para me abrir mão da minha liberdade? Então, para as pessoas, liberdade é as coisas que elas fazem no mundo. Essas pessoas no mundo, elas precisam da luz do Evangelho de Deus. Porque todos nós, desde quando nascemos, todos somos escravos, espiritualmente falando. Então, eu gostaria de ler Romanos, capítulo 6, verso 6, que diz assim, Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Está vendo? O Flávio falou ontem que o pecado entrou no homem. Não é verdade? E esse pecado que entrou em nós faz de nós como o velho homem, com essa velha natureza, escravos dele. Mas aleluia! Jesus morreu na cruz por nós, para levar esse velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído, para fazer do nosso corpo um templo do Espírito Santo.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Então, fica claro que todos são escravos do pecado. Se uma pessoa não creu no Senhor Jesus, ela não se uniu a Cristo em sua morte na cruz. Mas aleluia, porque nós fomos unidos na morte de cruz com o Senhor. A morte do Senhor foi a nossa morte. Hoje nós somos livres, escravos de Cristo, escravos de Deus. O pecado não tem domínio sobre nós, porque nós recebemos uma vida, a vida divina, que vence a morte. Senhor Jesus, essa é a verdadeira liberdade. Que contraste, né? Ser escravos de Deus, escravo de Cristo, verdadeira liberdade. Por quê? Não somos escravos de um Senhor mau. Somos escravos do amor. Se você quiser vir para a reunião, você vem. Se você não quiser vir, você não vem. Ainda que Deus dê essa ordem para você vir. Deus não obriga ninguém, irmãos. Ele quer nos atrair pelo amor.
Amém.
Que Senhor maravilhoso nós temos. Ó Senhor Jesus. Só que no Novo Testamento nós lemos muito a questão de servos. O apóstolo Paulo fala, eu sou servo de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, dando ênfase ênfase aos servos. Ele foi chamado para ser apóstolo, mas ele dá ênfase ao servo. Se eu escrevesse um livro, irmãos, no meu natural, é claro que ali é inspirado pelo Espírito Santo, é a ordem que Deus dá ali. Mas se eu escrevesse um livro, eu colocava Edivaldo, apóstolo, e depois eu colocaria servo de Jesus Cristo. Mas ali ele dá ênfase a ser servo, para os irmãos verem que a importância de ser um servo de Deus. Senhor Jesus. Então, servo, no grego, se for traduzir o grego dessa palavra servo, no Novo Testamento é doulos, que literalmente significa escravo. Então, quando você vê no Novo Testamento fala servos, ali Paulo está falando, escravos de Jesus Cristo.
Amém.
Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, a palavra escravo refere-se a alguém que foi vendido e perdeu a liberdade. Essa posição revela o significado de servir ao Senhor, que é servir como escravo. Amém? Por que que somos escravos? Silvio, Deus não deve nada para ninguém, né? Aleluia. Porque Ele pagou um preço por nós. O dia que nós invocamos o nome do Senhor, Senhor, eu te recebo no meu espírito, ó Senhor Jesus, você confessou o Senhor como Senhor da sua vida. Ele é Senhor e nós somos servos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz assim, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia, que nosso corpo foi destruído na cruz do Calvário. Hoje eu posso glorificar a Deus no meu corpo, como templo do Espírito Santo, servir ao Senhor com meu corpo, como servos de Deus, como escravos de Cristo, ter os meus pés formosos para anunciar o Evangelho.
Amém.
Oh Senhor Jesus, então aqui nós demos uma ênfase, que é ser um escravo escravo é porque o Senhor pagou um alto preço para nos resgatar. Resgatar. Amém? Ó Senhor Jesus, e esse preço que Ele pagou não foi com ouro e nem com prata. Conforme diz 1 Pedro 1, 18 e 19, não foi com ouro que Ele nos resgatou, mas foi com Seu precioso sangue. Derramado na cruz do Calvário, derramado. O Senhor derramou o Seu sangue gota a gota por causa de mim e de você, irmão. Louvado seja o Senhor. Deus não deve nada para ninguém. Esse alto preço que Ele pagou foi para nos adquirir. E uma vez comprado, nós pertencemos a Ele. Deus tem todo o direito sobre mim e sobre você. Fomos comprados. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então essa visão de experiência, visão de consciência nós temos que ter. Paulo, o apóstolo Paulo tinha a visão, tinha a experiência e a consciência de que ser escravo e pertencer ao Senhor são fundamentos para que alguém possa servir a Deus. É fundamental, nós precisamos saber isso, que nós pertencemos a um Senhor, que nós somos dele. É fundamental saber isso. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. Ó Senhor Jesus, nós vamos ver agora a percepção que Paulo tinha com relação a serviço e pertencimento. Amém? Louvado seja o Senhor. Como eu disse, em Romanos capítulo 1, verso 1, que ele escreveu a carta aos Romanos, ele já se declarou: sou servo de Jesus Cristo. É a visão que ele tinha. E na experiência? E no campo? Como que ele relata isso? Atos, capítulo 27, quando ele estava ali no navio de viagem com os integrantes, houve uma violenta tempestade e ele fez a seguinte afirmação. Verso 23, Atos 27, 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus de quem eu sou, olha que rico, irmãos, um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Experiência. Viajando no navio, sofrendo violenta tempestade. Senhor Jesus. Então essas palavras aqui, irmãos, revelam algo de grande importância para nós. Há uma ordem estabelecida aqui. Antes de servirmos, precisamos saber, é fundamental sabermos a quem pertencemos e de quem nós somos. Porque senão, você não vai ter a visão, a clareza do que é ser servo. Nós corremos o risco de, como servos, trocar, se colocarmos como Senhor e o Senhor como servo, achando que nós podemos dar ordem ao Senhor. Nós precisamos saber que pertencemos ao Senhor, que um preço foi pago por causa de nós, e Ele tem todo o direito sobre nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, agora no nosso viver da vida da igreja, amém? Como que nós servimos o Senhor na vida da igreja? Escravo tem escolha, irmãos? Escravo não tem escolha. Escravo tem que obedecer. Senhor Jesus, alguns se limitam a servir ao Senhor nas atividades que apreciam desempenhar. Mas se o que eles estiverem fazendo não lhe agrada, abandona. Isso é ser servo? Isso não é ser servo. Isso é ser voluntário. É um serviço opcional. Outro ponto. Eu decido ir ou não ir para as reuniões da igreja, baseado no meu próprio ânimo. Não vou na reunião da igreja. Isso é ser servo? Não é de acordo com a convocação de Deus. Hebreus 10:25. A convocação de Deus é para o servo ir para as reuniões. Por que que nós estamos reunindo hoje, irmãos? Por que que nós estamos reunindo hoje? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, ao apóstolo João, né? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Senhor, ele quer revelar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amém? Muitas coisas vão acontecer. Inúmeras coisas vão acontecer. Mas eu quero citar uma com respeito ao viver de reuniões. Apocalipse capítulo 19, verso 4 e 5. Olha lá, os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, os pequenos e os grandes. Versos 6 e 7. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quero dar uma ótima notícia para os irmãos. Essa reunião ali ainda não aconteceu. Essa reunião é para nós! Essa reunião é para nós, irmãos. Servos que temem ao Senhor. Todos nós somos servos. Primeiro servo foi o Senhor Jesus, que se esvaziou da glória, tomou a forma de homem, humilde. Se tornou um servo que não veio para ser servido, mas para servir. Nós temos a vida de servo. E os servos que estarão nessas reuniões, nessa reunião gloriosa, júbilo no céu, são aqueles que temem a Deus. Lá no final, servo bom, fiel, prudente, a te servir, mas tem os servos que são negligentes, na vida da igreja tem, que não teme ao Senhor. O que será desses servos? Vai participar dessa reunião? Eu ainda vou ter meu desejo próprio de me reunir quando eu quero ou quando eu não quero, baseado no meu próprio ânimo? Eu quero me reunir conforme a convocação de Deus. Amém. Senhor Jesus, Oração. O Senhor fala para nós orar e vigiar, porque Ele precisa que nós oremos e vigiemos. E o que acontece muitas vezes? Eu oro quando eu quero. Eu oro quando eu quero, ou quando eu preciso. Nós precisamos orar conforme o chamado de Deus. Deus nos chama para orar, irmãos. A igreja, ela vence. Ela é uma vencedora quando nós oramos. Nós temos a vida que vence. E essa vida vai se propagar, começando pela oração. Senhor Jesus, aquele que serve apenas as coisas que lhe agrada, essa posição é de senhor e não de servo. Estou orando do meu jeito, da maneira que eu quero, mas aquele que serve nas coisas que Deus chama, esse de fato é servo. Senhor Jesus, então nós precisamos considerar como temos servido o nosso Senhor. Que possamos servir ao Senhor com o sentimento de que Ele tem direito sobre nós. Quem são os verdadeiros servos, irmãos? O mundo. Como que o mundo define grandeza? Hã? Em termos de poder, de posses, prestígio, posição, isso é grandeza para o mundo. Senhor Jesus, e em nossa cultura egoísta, isso não é apreciado e nem desejado. Certo? Grandeza. O que nós queremos, o que as pessoas entendem por grandeza é poder, posse, prestígio e posição. E na ótica divina? Vamos ver o que o Senhor fala, que o rei dos reis fala, o Senhor dos senhores, com respeito à grandeza? Mateus capítulo 20, verso 26. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E depois continua falando, se você quer ser o primeiro, que seja o vosso servo. Porque o nosso Senhor, Ele veio para servir, não para ser servido, e dar a sua vida por resgate de muitos. Diferença, né? Senhor Jesus. Então, essa afirmação que o Senhor dá aqui é totalmente contrária à ideia que o mundo tem. Se é difícil de compreender, quanto mais de praticar. Não é verdade? Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer de nós seus verdadeiros servos. Amém. Senhor Jesus, outro aspecto do significado de servir ao Senhor. Dá licença, irmão. É ser sacerdote. Olha, servo, sacerdote. Não, eu acho isso tremendo. Que sacerdote no Velho Testamento era um... Quem que não queria ser sacerdote no Velho Testamento? E era somente para uma tribo de Levi, casa de Arão? O Senhor coloca você como servo, mas te eleva como um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes no Novo Testamento. Todos nós. Você nasceu de novo, creu no Senhor Jesus, você não é apenas um filho de Deus, você é um sacerdote. Senhor Jesus, então o sacerdócio, hoje, no Novo Testamento, ele não precisa de intermediários. Amém? Eu posso ir diretamente a Deus, ter comunhão com Ele.
Amém.
Foi aberto um novo vivo caminho para nós. No Velho Testamento, duas classes tinha: sacerdote e povo. Se alguém quisesse alguma coisa, tinha que ir lá com o sacerdote. Oferecer sacrifício lá com o sacerdote. Mas louvado seja o Senhor. Hoje nós temos acesso diretamente a Deus. Não fique esperando alguém ser sacerdote por você. Seja você mesmo sacerdote. Ó Senhor Jesus. Então vou ler aqui três aspectos do sacerdócio. O primeiro aspecto está em 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O sacerdócio santo, irmãos, é a principal função onde podemos permanecer na presença de Deus e ser saturados com Ele. Louvado seja o Senhor. O segundo aspecto do sacerdócio, sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse aspecto do sacerdócio real, nós proclamamos as virtudes de Deus. Nós abençoamos as pessoas com o próprio Deus. Como que é elevado essa questão do sacerdócio. E o terceiro aspecto é o sacerdócio do Evangelho. Romanos capítulo 15, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Sagrado encargo, irmãos. De modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Isso é tremendo. Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito do ministro, Senhor Jesus. Ministro, irmãos, no original grego é sacerdote. E ele tinha o sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Anunciar no original grego é servir como sacerdócio. Amém? Senhor Jesus, ministro, somos ministros de uma nova aliança, habilitados para sermos ministros. Quando o Senhor fala isso, eu te habilitei a exercer um sacerdócio, para estar na minha presença, para ser saturado de mim, para levar eu, para abençoar as pessoas, para anunciar as minhas virtudes, testemunhando aquele que nos libertou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então esses pecadores, irmãos, esses escravos do pecado, que não tem o Senhor, é mesmo. Quando nós tomamos o encargo do sacerdócio, o que acontece? Eu prego o Evangelho, a pessoa crê, recebe a redenção de Cristo, ela é perdoada pela morte do Senhor, justificada, santificada, como nós vimos, pela santificação do Espírito Santo, introduzida na vida da igreja, para Deus trabalhar nele, para ser edificada junto conosco, seus servos, para que Deus possa ter uma igreja gloriosa. Esse é o processo, irmãos. Então, quando essa pessoa crê, Deus recebe a oferta dela, por meio do nosso serviço de sacerdócio, e recebe como, se torna uma oferta aceitável a Deus. Deus fica feliz. Amém. Recebe essa pessoa. Amém. Como aroma agradável. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Qual que é a sua vontade para a minha vida? Aí Deus fala para você, eu desejo que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer. Quando nós levantarmos de manhã para ir para o nosso serviço, nosso trabalho, faça, lembre-se que você é um sacerdote e que Deus coloca você num campo missionário. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ide pregar o evangelho. Eu dou autoridade para vocês. E eu estarei convosco todos os dias. Até a consumação do século. Se o Senhor falar isso, se Ele envia para pregar o evangelho, é todos os dias. Todos os dias você não vai para a África. Todos os dias você não consegue ir nem em Piratininga. Mas todos os dias você está no seu trabalho. Todos os dias você está na escola. Todos os dias você está com a sua família. Precisamos fazer disso o nosso campo missionário. Ser um sacerdote de Deus. Expressar a vida de Deus. Ou quando você está no seu serviço, um escravo do pecado fala uma piada suja e você dá risada de perder o fôlego. Não tem condições. Nosso chamado é um chamado santo. Senhor Jesus, não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Evangelho não é nossa capacidade, mas é a autoridade de Deus. O Evangelho, o poder de Deus está no próprio Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. A pessoa precisa só ouvir da tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele mudou a sua vida. E quando ela contempla o seu viver, não precisa fazer mais nada. Porque a obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a função de convencer aquela pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Mas se eu não abro a boca, eu não me uno ao Espírito. O Espírito precisa da minha boca, precisa do meu testemunho, precisa que eu seja um sacerdócio do Evangelho. Senhor Jesus, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Evangelho da graça. As pessoas são redimidas pelo sangue de Jesus, são perdoadas, justificadas, como eu falei, têm o seu interior mudado. Estava longe da presença de Deus, indignas, impuras, e é trazida para a presença de Deus. Evangelho da graça. O evangelho do reino, ela passa a viver a vida da igreja com a autoridade nosso Senhor. Amém? O Evangelho do Reino enfatiza o governo celestial de Deus e a autoridade do Senhor. É isso que nós vivemos hoje na vida da igreja. Que o Senhor possa fazer nos pensar melhor com respeito a servi-lo, com respeito a ser servos, com respeito à sua convocação. Jesus é o nosso Senhor.